Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu.
Saudações aí, minha gente. Estamos de volta com mais uma edição aqui do Rock Flu, pelas ondas da Rádio TT, a rádio da Torcida Tricolor. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui do lado do Sérgio Duarte. Como sempre acontece, né? Trazendo hoje uma convidada que é realmente super especial. Estamos recebendo a visita aqui no Rock Flu de uma das famosas vozes da saudosa rádio Fluminense FM, a gloriosa Maldita, que foi a maior rádio rock que esse país já viu, né? Como a gente nunca cansa de repetir por aqui. Pois é, não bastasse aí toda a programação roqueira e toda aquela agitação cultural, enfim, a atitude, né, que fazia parte do pacote lá da Flu FM, a emissora ficou famosa também justamente por inovar, né, em termos de locução. Eram apenas locutoras, enfim, vozes femininas, né, lá no dial, comandando aí toda a programação, que na época foi uma revolução, né, uma novidade incrível, e a gente se sente honrado aí mesmo, de verdade, de estar recebendo aqui a Jussara Simões, que trabalhou por lá justamente na fase áurea da Maldita, entre os anos de 1982 e 1990. Muito legal, né? E isso justamente na data em que estamos completando aqui 5 anos de Rock Flu no ar. Pois é, uma data comemorativa aí. Começamos essa brincadeira exatamente no dia 3 de abril de 2006. E hoje estamos gravando aí no domingo, dia 3 de abril de 2011. Pois é, o tempo passa e o tempo voa, né, Serginho? Não tem jeito, cara. 5 anos aí no ar.
Pois é, Gustavo, muito legal isso aí, né? 5 anos dessa dobradinha bacana, fusão e rock and roll. E pra nós, como você já falou aí, é uma honra estarmos recebendo aqui, nessa data tão especial, justamente uma ex-locutora da Fluminense FM, né? Que tanto marcou a mim lá nos anos 80, e eu sei que te marcou muito também, me arrisco a dizer que sem a Maldita, jamais teria um Rock Flu, né, por exemplo, ou pelo menos nesses moldes que a gente faz, né? A Fluminense FM permanece dentro da gente, né, cara? Como uma fonte de inspiração até hoje. É uma coisa realmente impressionante, né? Ainda mais tratando da Jussara, que começou ainda por cima, lá bem no início da Fluminense, né? Fez parte aí do segundo time que foi formado lá na emissora. Ela entrou em 1982, no mês de dezembro, substituindo também a locutora Edna Maio. A Jussara estreou na Maldita exatamente no mesmo dia, por exemplo, que a Milena Ciribelli. E foi ela quem fez também, a gente não pode deixar de citar isso por aqui, né? O primeiríssimo Guitarras. Né, o programa que era produzido pelo grande Paulo Cizino, que aliás foi convidado nosso por aqui, né, no final do ano passado, numa entrevista que ficou bem legal. Além da Flu FM, a Jussara trabalhou também em outras emissoras de rádio, como a Estácio, a Melodia, a Imprensa FM, e hoje trabalha como tradutora, como intérprete, e além disso é formada em filosofia, com licenciatura plena pela UERJ, e é pós-graduada inclusive pela Faculdade de São Bento aqui no Rio de Janeiro. Ela que reside hoje em Niterói. Jussara, como o Gustavo já falou aqui na abertura, é uma satisfação muito grande para a gente receber aqui no Rock Flu uma ex-locutora da Maldita. Ainda mais tratando de um programa comemorativo como esse, né? Seja super bem-vinda por aqui.
Valeu, valeu, Serginho. Valeu, Gustavo. Oi, olá. Quero também cumprimentar os ouvintes da Rock Flu e trago as minhas saudações cruzmaltinas para os amigos e valores. Justamente hoje, né, nos 5 anos, no aniversário de 5 anos do Rock Flu, e já está rolando o jogo Vasco Bangu, que vença o melhor. O Vasco é o meu time, o Bangu é o time do Luiz Antônio Melo, o grande criador da Fluminense FM, e isso a gente não pode esquecer, não é? Eu já ouvi alguns programas de vocês, inclusive o do Paulo Cizino, que para nós, né, velhos amigos, é o Heavy. Nós o chamamos de Heavy desde o tempo da Maldita, e eu não consigo chamar ele de Paulo Cizino, nem de Paulo. Entendeu? Eu telefono sempre para ele e falo, Heavy, ele é Heavy, ele vai morrer Heavy. Eu acredito que os colegas da Fluminense até hoje também chamem ele de Heavy. Ele é gente muito boa, e para mim foi uma grande honra ser a primeira locutora no dia da estreia do Guitarras. Foi muito bom mesmo.
Legal, Jussara. E a gente quer te agradecer aí, você como vascaína. A gente está gravando no horário de Vasco e Bangu. Você está deixando aí o teu time de coração de lado para gravar aqui com a gente. Isso aí aumenta ainda mais a nossa honra de te ter aqui como convidada. É, ainda mais um clássico aí, Vasco e Bangu. Time da Jussara versus time do Lan. Acho que a gente vai torcer para empatar isso aí, para fazer uma média.
Vamos ver, vamos ver. Eu não quero que empate, não, porque o Vasco já empatou a última. Eu acho que se começar a empatar muito, outra vez vai decepcionar a galera cruzmaltina, né?
É, hoje a gente está sabendo que o Vasco está, inclusive, estreando aquele terceiro uniforme, né, que homenageia aí o fato do Vasco ter sido o primeiro clube do Brasil a ter um atleta negro, né, no clube, enfim. Muito legal isso aí, né? Hoje o Vasco está jogando de camisa preta, aquela camisa especial.
É, exatamente. É uma camisa muito bonita mesmo.
Jussara, a gente acabou de deixar para trás aí também o mês de março, né? O mês que acabou ficando marcado como sendo o mês das mulheres em função aí do chamado Dia Internacional das Mulheres, que cai no dia 8 de março, etc e tal. A gente sabe, enfim, que no teu caso específico você é radicalmente contra essa data aí, contra essa comemoração ou homenagem, ou o que quer que signifique, afinal de contas, essa efeméride, né? Então a gente queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre esse tema. Eu, de minha parte, sempre que posso, jogo uma pilha forte aí pra cima da mulherada, do tipo, aproveitem aí, porque é só o mês de março e olha lá, né, minha gente?
Você é muito engraçadinho.
Depois já era, pô. Depois volta tudo ao normal.
Não, eu não gosto desse negócio de Dia da Mulher, porque é preconceituoso. É tratar a mulher como o quê? Uma boneca para ganhar rosas, ganhar bombons. Não, não tem isso, não. Eu sou gente. Ou a gente cria um dia de gente, não interessa o que tem entre as pernas, ou todo dia é dia de gente, ou então, se o negócio é comemorar, vamos comemorar a humanidade, seja homem, seja mulher, seja o que for. E já que nós somos animais, é o dia dos animais, dia 4 de outubro. Essa é a minha questão.
Pois é. É, interessante. Eu sinceramente, confesso que eu fico meio dividida nessa questão. Eu compreendo perfeitamente aí o que você falou. Afinal, a gente não tem aí o dia do homem, né? Não tem o dia do homem branco, não tem o dia do índio, né? Fica fazendo essa distinção que, na verdade, não existe, né? Só que se eu aqui em casa discordar disso, acho que eu vou acabar apanhando a minha mulher. Se eu não der parabéns pra ela em março...
Eu não discordo só do dia da mulher, não. Eu discordo de dia de qualquer coisa específica. Dia do índio, que é agora em abril, se não me engano. É, dia do negro, parece que é em maio, não é isso?
Não sei. Parece que sim.
Criaram um outro dia, era maio, mas agora tem também o dia de zumbi, e que eu não me lembro mais qual é a data. Olha, tanto feriado, né? Que cansa. Isso cansa. Vamos comemorar um dia, vamos separar 24 horas por ano para festejar o fato de viver. Vamos festejar a vida. Não importa se é homem, se é mulher, se é preto, amarelo, azul. Está todo mundo vivo e está todo mundo contribuindo de alguma forma para a sociedade. Concorda comigo?
Isso aí, estou contigo. Concordo,
pois é. Inventaram até um dia do rock agora. Agora até o rock tem um dia, né, cara?
Todo dia de rock.
Exatamente. É isso que a gente sempre fala por aqui. Bom, mas vamos então combinar o seguinte, acabou, vamos parar esse papo por aqui hoje, tá beleza? Como você já falou aí, tá na hora de botar rock and roll pra frente aí, a gente nem tá mais no mês de março, já estamos no mês de abril, vamos deixar pra voltar a discutir esse assunto por aqui só no ano que vem, só em março no ano que vem, tá feito? Então vamos lá, som na caixa. We'll be right back.
diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, e se Deus não dá, como é que vai ficar? Deus dará, Deus dará. Diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar, não. E se Deus negar, eu vou me indignar e chegar. Deus dará, Deus dará. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no mundo tinha o mundo inteiro. Mas achou muito engraçado me botar cabreiro na barriga da miséria, da sem roqueiro. Eu sou do Rio de Janeiro. Diz que Deus diz que dá, diz que Deus dará. Não vou duvidar. E se Deus não dá, como é que vai ficar? Deus dará, Deus dará. Jesus Cristo ainda me paga um dia, ainda me explica como é que pôs no mundo essa pouca titica. Vou correr o mundo afora e ver como é que fica. Quero ver se alguém chamar o solo dessa guitarra.
Sighing. News had just come over. We had 5 years left crying. News guy wept and told us Earth was really dying. He cried so much his face was wet. Then I knew he was not lying. I heard telephones, opera house, favorite melodies. I saw boys, toys, electric irons and TVs. My brain hurt like a warehouse, it had no room to spare. I had to cram so many things to store everything in there. And all the fat, skinny people. And all the tall, short people. Many people. Girl my age went off ahead. Hit some tiny children. If the black hadn't have pulled her off, I think she would have killed them. A soldier with a broken arm fixed his death of a Cadillac. Cop knelt and kissed the feet of a priest, and a queer threw up the sight of that. I think I saw you in an ice cream parlor, drinking milkshakes cold and long, smiling and waving and
looking so fine. Don't think you knew you were in the song. And it was cold and it rained, so I felt like an actor. And I thought of Ma, and I wanted to get back there. Your face, your age, the way that you talk. I kiss you, you're beautiful. I want you to walk. We got 5 years.
Minha gente, abrimos esse Rock Flu com um dos maiores clássicos aí do rock pesado de todos os tempos, a faixa Iron Man, do eterno Black Sabbath. A gente sabe, Jussara, que você não curte muito heavy metal, né? Que essa não é exatamente a tua praia. Mas o bom e velho Sabbath é meio que uma exceção a essa regra, né?
Bom, o negócio é o seguinte, pra mim, na minha opinião, né? Metal é Black Sabbath. Não tem discussão, não tem ninguém que possa argumentar que Black Sabbath não seja heavy metal. É heavy metal. E eu gosto de peso, sim, mas eu tenho um gosto mais requintado. Então, além do Sabá, eu gosto de algumas outras coisas do metal, sim. É, como, por exemplo, o Nightwish. O Nightwish é uma mistura aí de metal com progressivo, sinfônico, que eu acho uma maravilha. Eu gostava mais ainda com a vocalista antiga, né? E eu gosto de peso, sim, eu gosto muito de peso.
Esse lance aí do Sabbath também, essa Iron Man, tem uma relação legal, né, com o filme do Homem de Ferro, não é isso? Que você viu no trailer?
É, eu vi no trailer. Quando eu vi o trailer do Homem de Ferro, eu fiquei alucinada. Eles pegaram o Iron Man do Black Sabbath como trilha sonora do filme. Eu não podia sonhar na minha vida que isso um dia ia acontecer com aquele filme. Principalmente por causa da trilha sonora.
É, beleza. E tem aquela história, né, que inventaram aí de quem não gosta de samba, bom sujeito, não é? Eu acho que o mesmo conceito se aplicaria aí ao Black Sabbath, né? Tranquilamente, quem não gosta de samba, bom sujeito também não pode ser, né?
O Black Sabbath ainda tem música lentinha pra quem gosta de música lentinha, né?
É verdade, tem de tudo.
É.
Agrada a gregos e goianos, conforme dizia o Dadá Maravilha nos bons tempos. Bom, mas a próxima atração que pintou aí na sequência de Iron Man não se pode dizer que seja propriamente um heavy metal, enfim, mas não há dúvida de que se trata de uma versão pesadíssima também, né? Principalmente se a gente comparar com a música original, que é de autoria, vejam vocês aí, do Chico Buarque, um dos maiores nomes da nossa MPB de todos os tempos, né? Pois bem, quem detonou essa versão rock and roll aí, rasgada, de Partido Alto, faixa clássica lá da lavra do bom e velho Chico, foi o Vide e Sangue Azul, o grande Sérgio Vide aí, que começou a carreira ensaiando na Legião Estrangeira, banda da qual fazia parte aí o nosso Celso Blues Boy, ainda nos anos 70, e que fez parte também da formação original do Sangue da Cidade, nosso amigo de Castro, isso já no início dos anos 80, né? Vide que pouco depois deixaria, então, o Sangue da Cidade, passando por outros grupos aí como Doce Veneno e o Bicho da Seda, por exemplo, para finalmente montar o seu próprio projeto, enfim, batizado aí Divide e Sangue Azul, banda que inclusive chegou a apresentar-se no próprio Rock in Rio 2, né, de 1991, ao lado aí de outros grandes nomes do rock brasileiro. Essa cover do Chico Buarque faz parte do primeiro CD propriamente dito, lançado pela Vide Sangue Azul, chamado A Bruxa, que é de 1997. Contém aí diversos singles aí que haviam sido detonados nos anos anteriores, entre 86 e 91, sendo o último registro sonoro do Sérgio Vide até o momento, o CD Diversões, no qual ele faz diversas releituras aí de clássicos do rock internacional. Isso rolou no ano de 2001. Um puta vocalista aí, o Vide, né? E aliás, ele explodiu com o Sangue da Cidade justamente por causa da maldita, né, Jussara? Ali pelos idos de 83, 84 e tal, tocava direto, né?
Foi por aí, inclusive no LP que foi lançado chamado Rock Voador, essa música, como é que chamava mesmo? Dá Mais Um? Não é Mais Um, era...
Na verdade era Brilhar a Minha Estrela, né? Ficou conhecido como Dá Mais Um.
É, Brilhar a Minha Estrela, é? Foi lançado no LP Rock Voador. Agora um detalhe a respeito de Parte do Alto, só foi lançado em disco em 97, mas a maldita tocava em 89.
Exatamente.
Já tinha gravado a demo.
É, exatamente, exatamente. Esse é, na verdade, é uma compilação, né? De diversos singles aí. Muito legal. Ficou muito legal essa versão, né, Jussara?
Ah, ficou excelente. Eu sou doidinha. Eu sou suspeita pra falar, porque eu gosto demais do vocal do Vide, né? Excelente. Eu considero o Vide o Ian Gillan brasileiro.
Tem toda a razão. Uma das maiores vozes do rock nacional em todos os tempos, né? Pena que ainda não é meio sumido, né? Bom, e o primeiro bloco aqui de hoje fechou então com mais uma faixa que era presença constante lá na grade da Flu FM e cujo título tem tudo a ver com a nossa comemoração de 5 anos de Rock Flu por aqui no dia de hoje, né? Trata-se de Five Years, faixa mais do que clássica aí do grande David Bowie. É a faixa de abertura, aliás, de um dos álbuns mais conceituados de todos os tempos, lançado aí pelo Camaleão do Rock no ano de 72. E eu tô falando nada mais, nada menos do mitológico The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Esse título é bacana, né? A gente sabe que a letra dessa música é bem triste, e olhando só por esse lado, nem teria muito a ver, claro, a gente tocá-la por aqui num momento como hoje, que afinal de contas é uma comemoração, né? Mas é que com esse título aí tão irresistível, né? Não teve jeito, né? Se bem que, Jussara, se a gente for levar em consideração as letras das músicas, ainda mais se tratando de rock and roll, que nem é muito o caso do Bowie propriamente dito, mas a verdade é que tem cada letra que eu vou te contar, né? De chorar, né? Ainda bem que muitas vezes os riffs da guitarra é que acabam salvando a lavoura, né?
Bom, eu já não concordo com você, não. Na verdade, a maioria das letras que eu conheço, das que são do meu gosto pessoal, são todas elas muito lindas. Inclusive a letra de Five Years também é bonita, né? É uma letra que diz que faltam 5 anos pro planeta se detonar.
É, de repente é uma premonição, né?
Pelo menos não é premonição. Ele lançou em 72 e esses 5 anos não chegaram até hoje. Então, mas parecendo um agora, se a gente ainda tiver 5 anos a partir de hoje, é melhor do que aquela profecia maia que diz que vai acabar o mundo em 2012, ano que vem, né?
É, então nós estamos na vantagem.
É, estamos levando vantagem, tá? Vale tudo. Pra continuar vivo, vale tudo.
Legal, um bloco bem variado aí com Black Sabbath, Vide e Sangue Azul, trazendo uma cover do Chico Buarque, fechando aí com Mr. David Bowie. Uma autêntica salada sonora, né, minha gente? Bem no espírito, aliás, do Madrugada Maldita, programa que ia ao ar lá nos auros tempos da Fluminense FM, que durante um bom tempo foi comandado aqui pela Jussara Simões, né? Aliás, Jussara, você trabalhou por 4 períodos distintos, né, lá na Fluminense FM, entre os anos aí de 82 e 90, além de ter feito o primeiro Guitarras, que o Serginho já citou aqui hoje, você participou também de alguns Rock Alive por lá, né? Programa que rolava naquele horário de 10 da noite, durante os dias da semana, mas na verdade a sua trajetória na Flow FM ficou mais marcada pelo Madrugada Maldita, né?
É, quem começou a Madrugada Maldita foi o Aramis Lemos. Ele era o único locutor, o único varão, o único macho da Fluminense FM lá, era o Aramis Lemos, isso a gente não pode esquecer, né?
Era a exceção que confirmava a regra, né? É. Mais ou menos isso.
Meu querido Aramis, com quem mantenho amizade até hoje, ele fazia a Madrugada Maldita nos primeiros anos. Depois que ele saiu da rádio, a Madrugada Maldita passou por milhões de mãos até 1990, né? E entre elas, passou por mim, ainda em 85, depois, acho que 86, ou 87, eu não tenho certeza mais dos anos, porque já embolou tudo na minha cabeça. E o meu último retorno para Fluminense FM foi em 89. Eu estava ouvindo rádio, rodando o dial atrás de alguma coisa que testasse, porque a Fluminense já tinha se descaracterizado completamente. Aí passei por uma rádio que estava tocando Bubba O'Reilly. Falei, que é isso? Bubba O'Reilly no rádio? Isso aí só pode ser a rádio de Luiz Antônio Melo, de ninguém mais. Foi certo, peraí. Eu descobri que estava na 94,9, telefonei para lá, descobri que o Luiz Antônio Melo tinha voltado para dirigir a rádio de novo. Saí de casa, correndo, peguei o primeiro ônibus e fui para lá e voltei a trabalhar lá. Aí fiquei até...
Sensacional,
né? Final de 90, aí eles me mandaram embora porque a rádio mudou definitivamente. E quando começou a tocar Madonna e Big Light, eu vi que realmente não era meu lugar. Pronto.
É, a Fluminense FM realmente era um caso sério, né? Eu lembro também, Jussara, que você chegou a fazer algumas entrevistas ao vivo, né, na época da Maldita, com vários artistas internacionais que na época estavam visitando o Brasil. Eu lembro, por exemplo, do Ian Anderson, né, do Jato Total, o pessoal do Marillion. Fala pra gente alguma coisa que você se lembra aí que tenha sido marcante nessas entrevistas.
Bom, a entrevista do Marillion, ela acabou não indo ao ar, porque a gravação ficou uma porcaria. Eu levei um gravadorzinho de pilha, a pilha ficou fraca, o som ficou baixo demais, a gravação não prestou pra nada. Então, a entrevista com o Marillion ficou só na minha memória, de mais ninguém. Aí depois daqueles anos todos, porque eu tenho hoje em dia... Eu estou com uns problemas de memória. Então, aí agora que foi embora mesmo que eu conversei com o Marillion, é que eu não me lembro mais. Participei da coletiva do Eric Clapton, que foi pra minha glória, né? Ver o Deus de perto. Foi maravilhoso. Eu saí da entrevista tão eufórica que eu fui correndo, entrei no estúdio, tava uma colega no ar. Eu atropelei a colega, atropelei a música que ela estava tocando, botei Leila no ponto e abri o microfone e comecei a falar de Eric Clapton. Pensei que eu fosse levar uma bronca danada, que eu ia rolar minha cabeça, mas eu falei, ah, vale, pelo Eric Clapton vale. Que nada, o patrão ligou, o Luiz Antônio, o diretor, né? Telefonou pouco depois que eu saí do ar para dar parabéns, porque isso é que é fazer rádio, não sei quem, fiquei toda prosa, né? E também entrevista com o Ian Anderson, que foi feita ao vivo e a seco, né? Direto no microfone, quando ele fez um show no Canecão. Esse show foi espetacular também. E também não me lembro muito bem do assunto da entrevista, porque também foi em 1990. Bota anos nisso, né? Já são 21 anos que se passaram. E eu me lembro da simpatia dele. Me lembro dele ser uma pessoa muito culta, grande músico. E o que ficou foi esse carinho enorme, né? Pelo Jethro Tull que eu tenho. Tenho uma fotografia com o guitarrista. E é isso aí, né? Eu entrevistei outras pessoas também. Mas, se eu for ficar falando essas coisas todas, o programa não acaba hoje. Vamos parar por aqui.
Pô, maneiríssimas essas histórias todas aí, principalmente desse lance do Clapton. Enfim, e claro, puxando esse gancho aí de que falamos sobre as entrevistas do Marillion, que só você lembra, né? Do Ian Anderson, do Jethro Tull e do Eric Clapton. É exatamente esse pessoal que vai pintar por aqui, né? No próximo bloco, não tem nem como. Vamos detonar aí Wondering Aloud, faixa presente no mitológico Aqualung, um álbum absolutamente obrigatório, né? Da discografia do Jethro Tull. Vai pintar aqui também Garden Party, do Marillion, outra faixa que é clássica, né? E de Mr. Eric Clapton, vamos jogar por ar aqui um som novo, pescado do seu álbum mais recente, que saiu no ano passado e que tem o sugestivo título aí de simplesmente Clapton. Não precisa mais nada, né? A faixa se chama Run Back Your Side e mostra como o titio Clapton segue mandando muitíssimo bem. Aliás, como sempre, né, Jussara?
Ah, cara, não fala de Eric Clapton perto de mim, porque eu sou kleptomaníaca.
Tá sempre mandando bem, né, cara?
E realmente, como a Sara comentou aí, Mr. Clapton dispensa comentários, né? Bom, hora de jogar tudo isso aí pro ar. E Sara, já é a tradição aqui nossa no Rock Flu, cada convidado ou convidada que vem aqui acaba dando uma de DJ, chamando um dos blocos de música aqui pra gente. E pros ouvintes, claro, né? Mas ainda mais no seu caso, pelo amor de Deus, pra gente vai ser uma honra ter uma ex-locutora fluminense aqui em carne e osso, aliás, carne, osso e voz, apresentando um dos blocos aqui do Rock Flu. Simplesmente sensacional. Vai lá e manda bala aí, capricha aí.
ZYD470, Rádio Fluminense FM Estéreo, 94,9 MHz, Rio de Janeiro. Agora vamos ouvir Eric Clapton, Run Back Your Side, Jethro Tull, Wondering Aloud e Marillion Garden Party.
wondering aloud how we feel today. Last night, sipped the sunset, my hand in her hair. We are our own saviors as we start, both our hearts beating life into each other. Wondering aloud, will the years treat us well? As she floats in the kitchen, I'm tasting the smell. Yeah. Of toast as the butter runs, then she comes spilling crumbs on the bed. And I shake my head, and it's only the giving that makes you what you are.
rather it's the tops again for men. Are they
Beleza, bloco arrasador que acabou de rolar aí, foi detonado então só com o pessoal que a Jussara Simões entrevistou, hein? Tava fazendo parte lá do time da Fluminense FM, a maldita. Bom, seguinte, Jussara, a gente sabe que tá rolando aí um Vasco da Gama e Bangu, e você como vascaína aí, ardorosa, fala um pouquinho pra gente aí, como é que tá esse jogo aí, como é que tá o coração aí, tá 0-0 ainda?
É, você tá aí de gozação com a minha cara, né? Continua 0-0, tá legal, tudo bem, eu tô acostumada com isso, vascaína é sofredor mesmo, pode tirar sarro da minha cara.
Não, a gente tá gravando, enquanto isso a gente tá acompanhando ao mesmo tempo o Vasco e o Bangu, já quase saíram dois gols aí, né?
É, saíram quase, é como se, é sempre assim, é quase. Mas olha, hoje eu não vou ficar triste não, viu? Se o Vasco perder, ou se terminar empate, pelo menos foi pro time, pro Bangu, que merece subir de novo, né? Merece voltar aos tempos de glória.
É verdade, aliás, no tempo da maldita, né? Nos tempos áureos da maldita, lá nos anos 80, o Bangu era bem forte lá com o Castor de Andrade, chegou a disputar até alguns cariocas aí com chances reais e foi finalista do Campeonato Brasileiro, né?
Perdeu pro
Coritiba.
Né? É, perdeu nos pênaltis.
Brincadeira.
Então vamos dar uma torcidinha pro Bangu, né? Pros irmãozinhos da gente. Vamos dar uma vez pra eles. Quem sabe uma vitória do Bangu hoje não anime os ânimos pra turma voltar à guerra, né? Voltar a ser guerreiro forte.
É, o Bangu junto com outros clubes aí tradicionais do Rio, né, vivendo uma crise aí que parece que não tem fim, né? São Cristóvão, Bom Sucesso, Madureira e outros mais aí. Bom, já que falamos sobre futebol, o Fluminense hoje vivendo uma crise, né, ou quase saindo dela aí, que a gente poderia definir como institucional, né, Serginho? Motivada, claro, pela situação difícil aí na qual o clube se encontra na Libertadores da América, mas também pelas dificuldades no próprio Campeonato Carioca até aqui, né? E tudo, claro, em razão do episódio aí da saída do técnico Muricy Ramalho, né, que vazou do clube reclamando muito da falta de estrutura hoje nas Laranjeiras para se trabalhar. E, na minha opinião, são dois lados que a gente tem que considerar nessa questão, né? Primeiro, que o Muricy realmente tinha razão, falta estrutura realmente ao Fluminense hoje, de um time que se propõe ser de ponta aí no futebol brasileiro, não pode prescindir, né? Mas, por outro lado, a maneira como ele colocou isso, né, Serginho, cheio de rancor, aí acabou sendo exagerada, demonstrou uma total falta de ética, falta de educação até, né, valores que ele sempre tirou a maior onda aí por defender, quer dizer, deu uma pisada de bola aí legal, cuspindo no prato em que comeu, né, isso não se faz, foi no Fluminense onde ele recebeu o maior salário da carreira, e como se não bastasse, dirigindo o Fluminense, ele foi chamado para a própria seleção brasileira. Enfim, se ele aceitou ou não, aí já é problema dele. Realmente mandou muito mal nessa daí o Muricy, e ainda saiu dizendo que tinha até rato lá no vestiário do clube, mas parece que após uma cuidadosa vistoria feita por lá, chegaram à conclusão que não era rato, né, Serginho? Era só um espelho, né, cara? O Muricy olhou rapidamente assim, o reflexo ali, confundiu com o rato. Deve ter sido isso, né?
É, pois é, cara, parece que tinha rato e ratazana, né? A ratazana saiu, os ratinhos lá continuam rodando as Laranjeiras, né? Incrível essa história, né, cara? Ontem mesmo apareceu de novo, né, o tal ratinho, lá numa coincidência danada, né? Ele caiu logo na frente de um batalhão de fotógrafos, né? Imagina se isso foi armado, né? Situação bizarra, né, que acontece aí logo 2-3 meses depois da gente conquistar o tricampeonato brasileiro, né? A torcida do Fluminense é grata, né? Todos nós somos muito gratos ao Muricy, um baita profissional. Claro, no final ajudou a gente a faturar aí o título que a gente perseguia há tantos anos, né? Mas é a verdade é que o Muricy errou aos montes esse ano de 2011, né? O time não tinha nenhum padrão, ele parecia que estava meio desanimado, né? Reza a lenda que ele já tinha essa proposta aí do Santos há algum tempo, estava amadurecendo para sair. E a gente sabe que realmente o Fluminense não tem estrutura e não vai ter do dia para a noite. E o Muricy, como uma rapaza velha, sabe disso, né? E não precisava sair da maneira como ele saiu, né? Sem dar qualquer explicação para a torcida e atirando até direito, né? Mas enfim, isso passa, né? A verdade é que o Muricy vai seguir o caminho dele, o Fluminense vai seguir o caminho dele, e todo mundo passa, mas o clube continua, né? Firme e forte, né? Mas enfim, a gente ficou um pouco decepcionado, achei que foi meio papelão dele, mas vida que segue, né?
Exatamente. O Fluminense é um dos maiores clubes do país, né, cara? Mesmo que não fosse o mínimo que se pode esperar de um treinador, ex-treinador, qualquer profissional que esteja por lá, que tenha passado por lá, enfim, é respeito, né? Isso vale tanto pro Fluminense quanto pro Vasco aqui da Jussara, pro Bangu do Luiz Antônio, pro Flamengo, pro Botafogo, pro São Paulo, pro Santos, pro Friburguense aqui de Friburgo, né? Pro Mogi Mirim, pro Ibis, sei lá. E até saindo aí do mundo do futebol, vale para qualquer empresa, para qualquer atividade, não dá para sair detonando publicamente a instituição, reclamar, claro, mantendo uma certa compostura, beleza, faz parte do jogo, mas detonar dessa maneira não dá, né? Aliás, eu queria aproveitar a deixa aqui até para encerrar de uma vez esse assunto aí sobre o Muricy, mandar um grande abraço aqui pro Nader Cury e sua filha Mariana Hadi, que na semana passada em visita lá na Nova York, cara, em plena Times Square, jogaram uma imagem maravilhosa num daqueles telões aí que ficam de frente pra rua, aproveitando aí uma promoção de uma loja lá que permite que ao se efetuar uma compra, a pessoa tenha direito a estampar uma foto e uma mensagem, enfim, escrita num desses telões externos. E eles não tiveram dúvida, né? A foto ficou maravilhosa, com os dois empunhando lá a camisa do Flusão. E a mensagem de texto que apareceu junto da foto foi assim, ó: Muricy tomar no C 3 pontinhos. Vocês podem imaginar aí a palavra completa, né? Eu não vou mencionar aqui que nós estamos com uma convidada aqui hoje no Rock Flu, no PHB, né? Foi realmente uma ideia maravilhosa, a foto bombou aí na internet e pai e filha viraram até heróis aí instantâneos da torcida tricolor por terem representado perfeitamente o sentimento da torcida do Fluminense, né, Serginho, em relação a esse episódio, né, cara?
Aí, por favor, com licença, que o Vasco tá 1, o Bangu 0.
Pô, mas você não tava torcendo pro Bangu do Lã, ô Jussara? Não entendi nada agora.
A gente dá uma forcinha pros amigos, né? Poxa, mas se o Vasco tá ganhando, o Vasco é meu time, é claro que eu tenho que ficar.
Tá certo.
Sensacional. E essa brincadeira aí do nada e da Mariana, eles mandaram super bem, né? Ficou bem divertido o negócio. Eu tô até apostando que isso vai virar mole entre os turistas tricolores mundo afora, imaginou, hein? O Muricy Ramalho ainda vai ser muito homenageado por aí, né? Mas realmente mereceu, né? Vacilou demais, essa é que é a verdade. Ô, Jussara, isso é a mesma coisa, depois que a gente acabar de gravar o programa por aqui, você sair detonando a gente, né? A mim e o Gustavo, falando mal do Rock Flu, da nossa estrutura, ainda mais publicamente, aí não dá, né?
Não, cara, isso aí não funciona, não, entendeu? Esse negócio de cuspir no prato que comeu não dá certo, entendeu?
Isso aí.
Não dá certo mesmo.
Bom, minha gente, hora das nossas tradicionais dicas da semana. Hoje eu vou falar sobre o novo álbum do guitarrista norte-americano Joey Bonamassa, que acaba de sair do fogo. É o Dust Bowl, discaço aí, que traz algumas participações super especiais, né? Como, por exemplo, o Glenn Hughes. Aliás, a faixa na qual ele participa é sensacional, Heartbreaker o nome, e remete imediatamente a Led Zeppelin. Realmente imperdível esse novo álbum do Bonamassa, parece que já está na... em número 1 na parada da Billboard de Blues e em número, se não me engano, é 15º ou 16º na parada geral. O que é feito, né, para um disco de blues, né?
É verdade, grande Joe Bonamassa. É impressionante, aliás, como produz o Bonamassa, né? Segue adiante aí com a carreira solo, enquanto detona diversos outros projetos paralelos interessantes, como o caso aí do Black Country Communion, né, por exemplo, no qual ele tem a companhia do próprio Glenn Hughes, que você citou, enfim, que inclusive detonamos por aqui num dos últimos programas também, mantendo aí a incrível média de um álbum por ano, no mínimo, e já há bastante tempo, isso com uma qualidade espetacular, realmente grande dica aí. Bom, mas no meu caso, como sugestão aqui de hoje, eu vou falar de um livro bem legal que foi lançado já há alguns anos, na verdade, mas que permanece à venda pela internet, por exemplo, é muito fácil de achar, está lá no site da Saraiva, da Livraria da Travessa, na página do Submarino também se pode encontrar, enfim, é o Rádio Fluminense FM, a porta de entrada do rock brasileiro nos anos 80, da editora Outras Letras, e que se trata, sem dúvida, de um documento jornalístico, né, sobre o que significou, afinal de contas, a maldita, já que falamos tanto da Fluminense FM hoje por aqui, né, em razão da presença da nossa super convidada Jussara Simões, ex-locutora da emissora. A gente, inclusive, já recebeu a própria autora do livro, né, a Maria Estrela, aqui no programa há 2 ou 3 anos, mais ou menos, fizemos com ela aí um autêntico especial sobre a maldita, né, no qual ela pôde falar sobre o livro, etc e tal. Livro que, de certa maneira, e muito embora não seja completo, enfim, a própria Maria já andou prometendo aí uma segunda edição ainda mais caprichada, mas que acabou trazendo, de qualquer maneira, uma visão diferente, um pouco mais técnica, digamos assim, sobre o que foi, afinal, a Fluminense FM, uma visão menos emocional, digamos assim, do livro do próprio Luiz Antônio Melo, né, chamado A Onda Maldita, que já teve 2 edições que estão completamente esgotadas, e, aliás, falando aí no Onda Maldita, parece que o Luiz Antônio Melo está trabalhando aí no que seria a 3ª edição desse livro, dele sobre a rádio, né? A gente sabe, ô Jussara, que você ainda tem bastante contato com o Lan, né? Parece que essa nova edição do Onda Maldita vai sair somente via internet, é isso mesmo?
É, vai ser lançado em PDF, vai ser livro eletrônico, e eu acho que isso aí é a tendência, né? É o futuro já no presente. Daqui a algum tempo não vai existir mais livro de papel. Vai ser tudo eletrônico, vamos poupar muitas árvores, a natureza agradece. E a nova edição do livro do Luiz Antônio Melo, A Onda Maldita, vai ser ampliada, né? Vai ser uma nova edição e ampliada, como foi o caso da segunda, que foi uma ampliação. Foi a primeira ampliada, ele vai ampliar mais ainda agora na 3ª edição. E eu tô aqui torcendo para sair logo, né? Doidinha para ler. Eu tenho as 2 edições anteriores. Ele vai completar a minha coleção, e agora a terceira edição. E o Luiz Antônio Melo também, né, para quem está com saudade dele, porque ele andou meio sumido, ele lançou um blog, tem um site chamado Coluna do Lan. Quem quiser anotar o endereço é www.colunadolan.com.br. E sempre com textos gentíssimos, muitíssimo bem escritos. E eu não preciso nem dizer, olha aí, Foquinhas, leiam Luiz Antônio para aprender o que é saber escrever. Tá dado o conselho.
Muito bem lembrado, Jussara. Eu ia até comentar isso com você agora sobre o novo site aí do Lan. E ele tem atualizado quase que diariamente, né? Tá muito bacana aquilo.
É, de 2 em 2 dias ele atualiza o site.
Ô, Jussara, você acha, sinceramente, essa é uma pergunta da qual o pessoal antigo da rádio não tem nunca como fugir, né? Não tem jeito, a gente tem que perguntar isso pra você. Você acha que seria possível, nos dias de hoje, o surgimento de uma nova Fluminense FM com uma força, pelo menos, semelhante ao que foi a Maldita ou nunca mais? O que passou, passou.
Olha, temos um pequeno problema nos vídeos. A rádio acabaria sendo praticamente uma rádio de nostalgia. Velhos tempos, flashback. Jovem também sente saudade. Por quê? O que, que nós temos em número suficiente de bons talentos hoje para lançar aquela febre que a Fluminense FM lançou nos anos 80? Está fraco. Está difícil arranjar gente com talento. E tem. Tem bastante gente. Tem, por exemplo, só para te dar um exemplo, uma moça que está fazendo um trabalho espetacular, a Matilda Kovács, brasileira, é excelente. Existem outras bandas por aí, outros cantores, compositores, mas não tem mais naquela profissão dos anos 80. Então, é claro, poderia haver uma rádio, uma nova rádio de rock, 100% rock, mas creio que 80% ou mais de passado. Não acredito que ela tivesse que exista alguma coisa no presente, né, em número, quantidade suficiente para preencher uma rádio como nos tempos da Fluminense FM. Essa é a minha opinião. Porém, é bem que eu ia querer, né, bem que eu gostaria de voltar a ser locutora de uma nova Fluminense FM.
Isso seria sensacional. Mas a Flu FM também não era só uma rádio, né, Jussara? Era um pacote completo, né? Tinha o rock voador, tinha aquelas promoções. Era uma coisa maior. É difícil até da gente, né?
O Luiz Antônio dizia sempre, né, que o rock não é um mero ritmo, uma mera música, um tipo musical. Rock é uma...
Exatamente.
E eu dizia, e eu digo, né, que a Maldita também era uma atitude.
Perfeito, perfeito.
Exatamente, perfeito. Bom, o próximo bloco a pintar por aqui hoje traz somente material nacional e material que era detonado direto lá naquela época da Maldita, da qual a gente não cansa de falar aqui hoje, né, pela frequência que ficou marcada aí pelo público roqueiro, né, os saudosos 94,9 MHz, que inclusive a Jussara já citou aqui agora há pouco também. A primeira delas vai ser então Esmogalado, faixa do Bacamarte, bandaça brasileira de rock progressivo, formada no ano de 1974, só para você ter uma ideia, aí, o álbum mais clássico da banda, o Depois do Fim, que é do ano de 83, é considerado por parte da crítica especializada aí, como por exemplo o site Prog Archives, como um dos melhores álbuns do gênero, colocando o nosso Bacamarte aí no mesmo patamar de bandas que são do primeiro escalão do rock mundial, aí, como o Pink Floyd, o Yes, o Gênesis, etc e tal. Não é pouca coisa não, né, Jussara?
É um elogio merecidíssimo, né? Que o Bacamarte...
Pois é.
Foi uma banda espetacular, assim como tivemos também o Terço, pra quem se lembra, né?
Verdade, verdade.
Bem lembrado.
E o Bacamarte tocava direto lá na Maldita, né?
Ah, tocava muito, né? Principalmente no início, né? Quando eles lançaram, depois do fim, tocava muito mesmo.
Até existem hoje bons representantes do mundo do rock and roll, né? Não só no progressivo, né? Isso vale para todos os gêneros aí que rolam nesse universo, né? Do blues ao metal. Mas realmente, como a Jussara falou aí, não há como negar que vivemos outros tempos, né? E principalmente aí o progressivo perdeu aí parte da sua força, do seu apelo. Claro que eu tô falando aí das novas gerações, né? Já que a galera que é das antigas continua curtindo do mesmo jeito, né? Bom, mas o bloco segue então com mais dois representantes, digamos assim, malditos, que tocavam direto lá na Flu, né? Tô falando aí do grupo Rumo, que comparece aqui com a faixa Ladeira da Memória, sensacional, né? E do Jorge Maltner, e quem escolhemos uma música muito bacana chamada Tataraneto do Inseto. O Jorge, pra quem não sabe, é um artista completo, cantor, compositor, escritor aí de mão cheia. Ele começou a escrever o seu primeiro livro, por exemplo, intitulado Deus da Chuva e da Morte, com apenas 15 anos de idade. Isso foi publicado em 62 e que compõe juntamente aí com Caos, de 64, e Narciso em Tarde Cinza, de 66, a trilogia hoje conhecida como A Mitologia do Caos. Ele que já tem mais de uma dezena de obras literárias lançadas, isso sem falar, claro, na parte musical, que é riquíssima, né? Jorge Maltner, que não bastasse tudo isso aí, até já tirou uma onda de diretor de cinema também, lá atrás, nos chamados anos de de chumbo, produzindo dois longas que acabaram sendo censurados aí pela ditadura militar na época. Já o grupo Rumo surgiu em São Paulo em 74, formado aí por um grupo de alunos da Escola de Comunicação e Arte da USP, liderado pelo Luiz Tati, e chegaram a lançar 7 LPs na época, tendo permanecido em atividade ininterrupta até o ano de 91, quando a banda acabou se dissolvendo. Ô Jussara, você tem a história aí com o grupo Rumo, né? Conta aí pra gente.
Ah, interessante, porque eu gostava muito de tocar o grupo Rumo na Fluminense FM, né? Muita música interessante, tinha o Carnaval do Geraldo, tem de Matar de Rir, tem também essa que vai entrar no nosso bloco, né? Ladeira da Memória. Muita coisa boa, e eu sempre curti demais. Acabou que em janeiro de 91 eu me mudei para São Paulo. E lá fiz amizade com vários micreiros, gente de micros, PCs, modem. Quer dizer, me afastei do rock e fui cuidar de microcomputador. E nessa coisa toda eu conheci o dono, ele que fundou o CBS de São Paulo, talvez do Brasil, né, o Sampinha, que depois se tornou o Hip, Paulo César Brem. Naquela época chamavam ele até de Bill Gates brasileiro. E quem é o irmão do Paulo César Brem? Justamente o Cadir Brem, o tecladista do grupo Rumo. Olha como esse mundo é pequeno.
É verdade.
Roda e acaba encontrando as pessoas que a gente aprecia, né? Porque eu era fã do grupo Rumo e fui conhecer o Cadir por outras vias, por vias que não fossem as da rádio. E o Jorge Maltner eu aprecio desde criança. Eu gosto demais dele. E em 2002, se eu não me engano, que a minha memória é muito traiçoeira, né? Em 2002 eu estive no Canecão, um show dele com o Caetano Veloso, chamado Não Peço Desculpas, que foi simplesmente, arrasou, foi espetacular. Eu gosto demais do Jorge Mauser, e o Tataramento do Inseto está na minha área de especialidade, né? Quando eu conheci essa música, eu estava recém-formada em filosofia, e no meio da música ele faz aquele discurso falando da... Assim Falou Zaratustra, de Nietzsche, que o inseto ele fica mais forte tomando inseticida, e o inseto aprendeu isso lendo o Zaratustra, né? Ele pousou em cima de uma página aberta, justamente aquela página que dizia que o forte, quando prova do veneno, mais forte fica. O Jorge Maltner é simplesmente genial, entendeu? Genial. E essa música que você ouviu é espetacular.
Beleza. Bom, hora de detonar isso tudo aqui pro ar, ô Jussara. Vamos te castigar aqui hoje, né? Não podemos perder essa oportunidade que é de ouro, né? Pela primeira vez estamos recebendo aqui no Rock Flu uma ex-locutora logo da maldita, né? Da Flu FM, que tanto fez as nossas cabeças aí, minha e do Serginho lá atrás nos anos 80. Então não tem jeito, vamos te pedir para apresentar mais esse bloco aqui pra gente, tá falado? E assim a gente já vai tentando matar um pouco da saudade de alguma maneira aí também, né? Manda bala, vai lá.
Vai ser um prazer anunciar essa turma de que eu gosto tanto e sinto tanta saudade, né? Pra começar, Esmagalado, Bacamarte. Depois, Ladeira da Memória, Grupo Rumo e Tataraneto do Inseto, Jorge Maltner.
Olha as pessoas descendo, 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 descendo a ladeira da memória até o vale do Anhangabaú. Quanta gente vagando pelas ruas sem profissão, namorando as vitrines da cidade, namorando, andando, andando, namorando. O céu ficou cinza e de repente trovejou, e a chuva vem caindo, 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 prendendo as pessoas nas lojas, nos bares, na beirada das calçadas. Quanta gente com ar aborrecido olhando pro chão, o reflexo dos edifícios e dos carros nas poças d'água, e pros pingos pingando, 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 pingando. Olha as pessoas felizes, felizes, felizes. Felizes porque a chuva que caía agora há pouco, essa chuva que caía agora há pouco já passou.
Olha as pessoas descendo, descendo, descendo. Vagando pelas ruas sem profissão, namorando as vitrines da cidade, namorando, andando, andando, namorando. O céu ficou cinza, de repente trovejou, e a chuva vem caindo, 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 prendendo as pessoas nas lojas, nos bares, na beirada das calçadas. Quanta gente com ar aborrecido olhando pro chão, o reflexo dos edifícios e dos carros nas poças d'água, e pros pingos pingando, 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 pingando. Olha as pessoas felizes, felizes, felizes. Felizes porque a chuva que caía agora há pouco, essa chuva que caía agora há pouco já passou.
Uns transmitem malária, outros outras doenças. Mas há uma política de agrotóxicos pelo ar. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto.
De acordo com a lei estabelecida, de driblar sempre a morte com a vida.
Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida.
Ele havia nascido de um pântano qualquer. Um belo dia pousou em cima das páginas do filósofo alemão Nietzsche, onde o filósofo diz que os fortes, quando tomam veneno, o veneno só os torna mais fortes. Olhou para aquela bela lata de DDT à sua frente e tomou todo o seu conteúdo com um só gole. Neste dia, estouraram-se os neurônios e eis que nasceu o primeiro super mosquito de todas as gerações. E ele me manda este recado para vocês.
Canalhas, seres humanos, arrependei-vos! Vós sereis julgados pelo Tribunal Popular da Frente de Libertação Nacional e Universal dos Mosquitos, sou o meu comando. Acusados de massacres, torturas e cruéis assassinatos,
de milhares de bebês mosquitos, mulheres grávidas mosquitos, anciões mosquitos. Canalhas, arrependei-vos! É chegada a 25ª hora. Ouvi falar que uma pulga e um piolho estão no mesmo caminho.
Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto. Cada inseto tem um neto, tataraneto de outro inseto.
De acordo com a lei
estabelecida,
de driblar sempre a morte
com a vida.
Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida. Cada neto de outro inseto fica mais forte tomando inseticida.
Minha gente, esse aí foi o nosso módulo covardia de hoje, relembrando que mais uma vez a nossa querida Fluminense FM maldita, com Bacamarte, Grupo Rumo e Jorge Maltman, mandando aí ver nessa sonzeira. Bom, mas infelizmente estamos nos aproximando aqui do final do programa, né? Fazer o quê? O que é bom dura pouco, como eu falo por aqui. Mas antes de puxar a saideira de hoje, a gente quer anunciar, claro, né, qual foi o ouvinte que faturou o brinde que a gente sorteou na edição anterior do Rock Flu. Uma camiseta aí bacanérrima da Grife Rock and Roll lá do nosso amigo Anderson Santos, fazendo justamente a dobradinha entre o Rock Flu e o Iron Maiden. Uma camiseta aí da coleção Rock Flu lá do site www.rockandroll.com. Sucesso absoluto aí dessa nossa parceria, né? Tá vendendo horrores. Bom, e quem se deu bem nessa aí foi o ouvinte Bruno Queiroz, morador aí do município de Rio das Ostras, localizado aqui no litoral do estado do Rio de Janeiro. E ele foi o primeiro a responder com a gente a pergunta que a gente fez no ar, né? A gente queria saber contra quem o Fluminense jogou na última rodada do Brasileirão do ano passado. Onde foi, em que data, enfim, jogo que a gente faturou o nosso tricampeonato, né? E claro que a resposta era o dia 5 de dezembro, no Engenhão, quando enfrentamos aí o Poçante Guarani de Campinas e levamos o caneco aí. Bom, parabéns aí ao Bruno, sempre participando aqui das nossas promoções, e dessa vez ele faturou. Não esquecendo, claro, né, de agradecer também aqui ao Anderson Santos, lá da Rock and Roll, pela sessão do brinde. Show de bola.
Beleza, é isso aí, aguardem, pois brevemente teremos novas promoções por aqui, com toda certeza, como sempre acontece, né? Bom, já que estamos no nosso momento Maguila aqui de hoje, é hora de a gente agradecer também muito a nossa convidada de hoje, a Jussara Simões, ex-locutora da Época Áurea, lá da Fluminense FM, a maior rádio rock que esse Brasil já viu, enfim. Jussara, valeu demais pela visita aqui hoje, foi show de bola aí o papo, sem contar toda essa sonzeira que rolou. O varandão da saudade por aqui foi brabo hoje, né? E eu espero que tenha valido a pena aí você perder o jogo do teu Vasco aí, mas pelo menos a gente conseguiu gravar.
Bom, foi realmente um grande prazer relembrar tudo isso, voltar a usar um microfone depois de tanto tempo, né? Porque 20 anos não são 20 dias, né? Já faz bastante tempo que eu me afastei do rádio e... A minha profissão principal, que sempre me sustentou, nunca foi locução, a locução sempre foi hobby. A minha profissão é tradutora, eu sou tradutora e intérprete, com quase 30 anos de carreira. Bom, não sei, a gente nunca sabe o dia de amanhã, quem sabe amanhã eu tô no microfone de novo. E a vida é isso, né? Foi super, super legal relembrar esses tempos de Fluminense FM, é uma alegria enorme, aquela felicidade volta toda. Eu agradeço a vocês dois, ao Sérgio e ao Gustavo, pela deferência especial, né, pelo convite para participar do seu programa, que também é um programa muito gostoso de se ouvir.
Opa, muito legal. O prazer é todo nosso, né, Gustavo? Depois de a gente ter o grande Heavy Cizino por aqui, ter a Jussara, uma autêntica viagem no tempo, né? Muito prazeroso a gente lembrar Tá saudosa do Fluminense FM, né?
Com certeza, cara. Sensacional.
Bom, legal, Jussara. E a faixa derradeira aqui de hoje vai ser Hang With The Virus, detonada aí pela Lori Anderson, uma artista conhecida por suas performances multimídia e que conta com uma carreira já bem sólida, né? Apesar do caráter meio que experimental de sua obra. Já são 11 álbuns lançados desde o início da carreira lá atrás, em 81. Isso sem falar, né, nas diversas participações e colaborações em álbuns de outras bandas, outros artistas. A Lori trabalhou aí, trabalhado, né, durante sua trajetória com diversos nomes aí de peso, como Peter Gabriel, o Luiz, esse último que, aliás, é o marido dela, por sinal, né? Olha só que curioso isso aí. Rolou também uma parceria em meados dos anos 90 com a nossa brasileiríssima Marisa Monte, uma dobradinha internacional. Ela que é, ao mesmo tempo, música, compositora, detona em vários instrumentos, violino, teclados, percussão, e é artista visual das boas, poetisa, fotógrafa, cineasta, performer, enfim. Aliás, tem alguma coisa que ela não faça, Jussara, e que não faça bem? Você curte o trabalho dela, né?
Ah, eu curto a Lori Anderson demais. Desde que eu conheci, é claro que foi na Fluminense, né? A Fluminense mostrava pra gente aquilo que ninguém mais mostrava. Conheci a Lori Anderson um LP chamado Big Science, e nós não podemos deixar de citar que está no CCBB, Centro Cultural Banco do Brasil, de 29 de março até, data não me lembro direito, mas até maio, uma exposição da Lori Anderson imperdível, viu, criançada?
É verdade, fica até valendo como uma dica extra de hoje aqui, né? Bem lembrado.
É isso aí, a gente não pode se esquecer de dar um pulinho lá no CCBB para essa exposição, porque eu já vi umas partes no YouTube e achei espetacular, né? Mas eu também sou suspeita para dizer, porque eu babo para Lori Anderson.
E esse papo aqui sobre a Lori Anderson abre uma brecha, hein, Jussara? Até para a gente comentar aqui também, é um assunto que você até falou agora há pouco, por alto um pouquinho, mas que passou meio batido aqui no programa, que é o seguinte: conforme a gente também já comentou até no início do programa, você trabalha hoje com tradução, como intérprete, enfim. E Language is a Virus é um título super interessante, né, para uma música. E eu me lembrei aqui, então, da recente visita do presidente norte-americano ao Brasil, Barack Obama, que teve no Rio, inclusive, no penúltimo final de semana, né, no Rio. E você teve escalada aí na turma que trabalhou de intérprete nessa visita dele, ou não, você não faz esse tipo de coisa?
Ah, não, que isso, eu já larguei dessa vida há muito tempo. Eu cheguei a fazer interpretação, né, tradução simultânea, até na televisão, né? É, entrega de prêmio Billboard, entrega de Clio, mas isso foi bastante tempo, há muito tempo mesmo, porque é um saco, é uma tensão muito forte, um estresse enorme. Eu aproveito para fazer uma homenagem aos meus colegas intérpretes simultâneos. Meus parabéns para vocês que têm um saco de filó para aguentar todo esse estresse, porque é um estresse muito grande, uma tensão muito forte. Mas é uma profissão muito bonita. Meus parabéns a vocês que perseveraram e continuaram. Não ficaram cansados e desistiram como eu.
É, deve ser brabo, né? Você não pode errar, né, Jussara? Ainda mais ao vivo aí, deve ser uma loucura mesmo.
Bom, quem erra ao vivo fica pagando mico pelo resto da vida, né?
Exatamente.
A tarefa de ter as críticas aos tradutores ruins. E tem realmente, né? Tem emissora que quer economizar no cachê, quer botar mais no bolso, e contrata iniciante, ou então contrata gente que não é profissional, entendeu? Não tem o gabarito, por exemplo, de um Ulysses Webb, que é, na minha opinião, um dos maiores intérpretes simultâneos do Brasil. Ele tem um site na internet que se chama Tecla SAP, vale a pena visitar também. Olha eu aqui fazendo o comercial do meu colega.
Realmente deve ser complicadíssimo esse negócio, né, cara? Mas a gente sabe, Jussara, que você trabalhou em tradução de filmes também, né? Na BKS de São Paulo, né? Existem vários livros, né, traduzidos por você também, né?
É, só na BKS foram 19 anos de versão brasileira na BKS de São Paulo. Muita gente viu dezenas ou talvez até centenas de filmes na televisão traduzidos por mim sem saber que a tradução era minha, porque os filmes dublados ganham a assinatura do estúdio onde é dublado, né?
É.
E traduzi muita coisa para outros estúdios de dublagem também, Megasom, Dublavídeo e mais um montão de estúdios. e foram 25 anos de tradução de filmes. Uma coisa muito gostosa.
É, ô Jussara, é bom saber disso pelo seguinte, quando pintar por aqui o nosso primeiro convidado internacional que não fale português aqui no Rock Flu, tu já fica escalada pra dar um help aqui pra gente na hora da entrevista, tá beleza? Tu volta aí a teus tempos de intérprete ao vivo aí, né, simultâneo, que quebra essa aí pra gente, abre essa exceção aqui pro Rock Flu, tá? Quando, de repente até pro Rock in Rio aí a gente entrevista em setembro aí, quem sabe o Leme do Motorhead, aí tu já manda bala e entra ao vivo aqui com a gente.
Ô, cara, foi um prazer. Já tá combinado. Já aceitei o convite.
Bom, pessoal, agora estamos realmente encerrando os trabalhos por aqui. Vocês vão ficar em boa, é ótima companhia, aliás, com o som de Lori Anderson, Languages of Virus, e daqui a duas semanas tem um novo Rock Flu aqui na área pelas ondas da Rádio TV, a rádio da torcida tricolor. Tá feito? Deixa aqui um abração pro Gustavo. Oi, pra Jussara, muito obrigado aí, Jussara, nossa super convidada aqui de hoje no programa. Saudações aí pra todo mundo e até a próxima.
Bom, foi um prazer, como eu já disse, né? Adorei participar do programa de vocês. Só uma palhinha a mais. Language of Virus é do William Burroughs, o maior poeta beatnik dos Estados Unidos. Ele, inclusive, participou de alguns shows da Laurie Anderson com Language of Virus from Outer Space. Valeu, gente, um abraço, um beijo enorme, grande abraço para vocês e principalmente para a galera tricolor. Um beijo enorme, tchau.
Beleza, Jussara, valeu. E quanto é que tá o Vasco aí? Já acabou o jogo ou não?
Ah, já vem. Deixa eu ver aqui quanto é que tá o jogo do Vasco. 2-0. Ih, que boa!
2-0.
2-0.
Que beleza.
O Rock and Flu é pé quente.
É quente mesmo. O Vasco já tá ganhando de 2-0. Que alegria. Um ótimo encerramento pra minha participação no programa Rock and Flu.
Valeu, Jussara. Valeu, Serginho. Valeu, até mais aí, pessoal. Até a próxima. Is exactly like where you are right now, only much, much better. Saw this guy on the train, and they seemed to have gotten stuck in one of those abstract chances. And he was going, and Fred said, I think he's in some kind of pain. I think it's a pain cry. And I said, pain cry. Then language is a virus. Language, it's a virus. Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you, wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances you know? It's a virus. Tell the judge that it was you. And I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
Had to call you with the crackers on and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry. It's a virus. They just
just make sounds that more or less sync up with their lips. That's what I think. Language, it's a virus. Somebody from TV, and there was a beautiful view, but nobody could see, 'cause everybody on the island was saying, look at me, 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 why? Because they are down an island, the walls are on the sea, and everybody on the island was somebody from TV, and there was a beautiful. It's exactly like where you are right now, only much, much better.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.